Eu vou fazer a leitura, Tito capítulo 1, eu vou começar a partir do versículo 10. Tito 1, versículo 10, que diz: porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda a boa obra.
Capítulo 5, versículo 5, fala assim: porque por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. E para que pusesses em boa ordem significa que não estava havendo uma boa ordem em alguma medida. Alguma coisa ali precisaria ser tratada, algum exercício necessário ali para que pudesse haver, então, uma boa ordem. E isso nos fala, irmãos, que na Assembleia é sempre bom que haja boa ordem nas coisas, mas não necessariamente vai haver essa completa boa ordem em todas as assembleias. Por quê? Porque a assembleia em si, ela não é um lugar onde há paz, onde há acordo. Tanto assim que Paulo escreve ali em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, ele escreve aos coríntios para que eles falassem a mesma coisa. Por quê? Eles não estavam falando a mesma coisa. Então, isso acontece muito na Assembleia. Por quê? Porque a Assembleia, né, como eu falei, não é lugar de paz, mas ela é um local onde coletivamente nós vamos aprender. Então, da mesma forma, né, que nós individualmente precisamos ouvir, andar, aprender, andar em comunhão, enfim, né, na Assembleia é a mesma coisa. Nós precisamos aprender a andar em Assembleia, que é diferente de eu andar individualmente, né? Até que os irmãos falam, né, quando nós somos solteiros, né, nós só temos que discutir, por assim dizer, com a nossa carne. Né? E quando a gente se casa, então agora eu tenho a minha carne, a carne da minha esposa, a carne, né, dos maridos, das irmãs, que já fica mais difícil. E depois vem os filhos. Então é a minha carne, a carne da minha esposa, a carne dos meus filhos. E quando eu chego na assembleia, além de tudo isso, é a carne dos irmãos também. Né? Então, a assembleia, ela é um lugar de exercício. É um lugar de aprendizado, é um lugar de exercício. É um lugar onde que, nós temos que ter a consciência, né, da presença do Senhor, saber que as coisas devem ser feitas para a glória do Senhor e sabermos que o Senhor está no meio, ensinando a todos. Né? Muitas vezes nós somos levados quando há um problema na Assembleia, né? Eu falo isso por mim mesmo, a nós falarmos, não, pera que eu já sei como é que eu vou resolver isso aí. E sempre quando a gente põe a mão, nós vamos estragar, né? Porque a gente sempre põe a mão muito cedo, muito tarde, muito leve ou muito pesado. A gente sempre vai errar se agirmos com a nossa inteligência, com a nossa experiência, com aquilo que é natural. Porque na Assembleia as coisas devem ser tratadas de forma espiritual. Então talvez aqui era a razão que Paulo deixa Tito aqui, para que ele pusesse em boa ordem essas coisas que restavam, né? Então que isso possa também nos dar paciência, né, irmãos? Quando muitas vezes a gente vê alguma coisa não em boa ordem, talvez como a gente desejasse, mas orar, esperar pelo Senhor, né? Isso é uma coisa muito importante também, que creio que eu esteja aprendendo isso, que o Senhor está no meio. E se Ele está sendo paciente com aquilo que está acontecendo, eu também devo estar. Ele é o cabeça e Ele é paciente, eu devo ser. E nessa paciência, né, o Senhor trata cada um individualmente, né, e coletivamente. O Senhor tem essa capacidade impressionante, né, lógico, como Deus, de Ele tratar um assunto com todos de uma forma só.
Obrigado. Essa noite eu estava pensando nisso também. Vamos ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Porque existem muitos tipos de batalhas. E às vezes eu posso não estar discernindo qual tipo de batalha eu estou participando nesse momento. Nessa situação em que, aqui em 1 livro de Samuel 26, nos capítulos anteriores, no 24, a gente vê, eu acho que é 24 mesmo, Davi está fugindo de Saul. No 24, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não mata. E Saul segue perseguindo Davi. No 26, Davi vai mais uma vez, ele tem a oportunidade de matar Saul, Saul perseguindo ele. Deus vai dar o Senhor vai dar um sono profundo ao arraial dos israelitas que estava perseguindo Davi. Davi vai descer com Abisai, e vai ter oportunidade de, como eu disse, matar Saul, mas ele não vai fazer isso, porque ele não poderia fazer isso com o ungido do Senhor. Então, fosse qual fosse a intenção de Saul era um rei, era um rei que Israel escolheu, né, tinha suas características segundo a carne, um rei segundo a carne, mas ele tinha sido ungido rei de Israel. Abisai não vai entender o tipo de batalha, porque naquele momento Davi estava fugindo. O que Davi tinha que fazer não era lutar contra Saul. E Davi vai falar isso. Então, no capítulo 26, versículo 7, o contexto é do versículo 6 ao 12, mas versículo 7 fala assim: vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, a sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Abner era o chefe do exército dele. Por que que foi mencionado que Deus, esse sono aqui era algo do Senhor? Eles vão entrar no arraial. Eu estou pensando nesse versículo aqui, no versículo 12. O final do versículo fala assim: e ninguém ouve, é melhor ler o 12. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Daú e foram-se. E ninguém ouve que ouvisse, nem que o advertisse, nem que acordasse. Porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Então, por isso que foi mencionado, né? Era algo que Deus estava fazendo. Davi vai pegar a lança e a bilha d'água de Saul, vai atravessar num outro lugar e vai falar certas coisas para Abner, que era o chefe do exército. Vai chamar a atenção de Abner. Oh, Abner, tem que prestar atenção no serviço que você está fazendo aí. Mas eu queria chamar a atenção nisso. Quando Abisai fala para Davi, eu não sei como ele fala. Ai, Davi, deixa que eu faça isso aqui. Versículo 8. Ele fala assim: então disse Abisai, essa é uma leitura que eu faço, né? Então disse Abisai a Davi, Deus, falou assim, Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-me, pois, porque ele sabia, Abisai sabia que Davi não iria fazer o que ele queria fazer. Então ele fala assim, deixa que eu faço. Ele fala, deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra e não ferirei segunda vez, e não o ferirei segunda vez, quer dizer, é uma só. E disse Davi, versículo 9, e disse Davi a Abisai, nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Ó, versículo 10, disse mais Davi, vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança, que está à sua cabeceira, e a bilha d'água, e vamos. E depois, como eu disse, depois, se os irmãos quiserem meditar sobre isso, lê os versículos posteriores. Eu estou dizendo assim, Abisai não estava entendendo que agora, aquele momento era de fugir. E às vezes naquela ânsia de resolver o assunto, não, vamos resolver isso já, está na força do meu braço aqui. Vamos já resolver essa situação. Abisai iria matar Saul. Davi fala não. Então, às vezes estão acontecendo certas coisas com os nossos irmãos, em outras assembleias, situações difíceis, às vezes a assembleia está sentindo, sofrendo, e como o irmão acabou de falar, o Senhor está ali no meio. É muito tentador para nós chegar, sugerir, fazer. Não, espera aí, eu estou vendo perfeitamente o que está acontecendo. Vamos resolver isso já, vamos falar, chamar uns dois, três aí e vamos resolver a situação. O Senhor está no meio, nós devemos ser muito cautelosos, seguir o que o irmão acabou de falar. Então, às vezes, um exemplo, né? Brasília está passando, eu cito Brasília porque é o lugar da Assembleia, não que ela esteja necessariamente passando por esse exercício. Mas às vezes Brasília está passando por um exercício que está todo mundo vendo, olha, o que eles têm que fazer é isso, deve falar com não sei quem, mas é um exercício que o Senhor está colocando para a Assembleia. Então existem outras Assembleias em muitos lugares que os irmãos estão passando por exercício que dá vontade de falar, escuta, espera aí, vem aqui, quem são os responsáveis aqui que estão cuidando? Vamos conversar? E não é assim. Então, voltando lá para Tito, o apóstolo, ele está com sua autoridade apostólica, ele já tinha falado, né, apóstolo de Jesus Cristo, servo de Deus, ele está com sua autoridade apostólica delegando uma autoridade a Tito a fazer uma coisa de colocar as coisas em ordem, estabelecendo, no versículo 5, o irmão leu, presbíteros ou anciãos. Por que anciãos? Porque normalmente, e os jovens são tão importantes no lugar deles, a fazerem, são importantes na Assembleia, fazerem seus trabalhos, muitas vezes são trabalhos que eles não vão estar à frente, não vão estar propriamente ocupados com o ensino da palavra, mas eles têm o seu lugar e nós precisamos, porque o próprio Abisai, num futuro, vai salvar Davi, porque Davi já está meio velho. E ele quase morre por um gigante, e Abisai vai ser aquele que vai matar esse gigante que ia matar Davi. E daí eles vão falar, ah, Davi, você não vai mais sair para a guerra. eles vão tomar essa decisão. Então ele já estava ficando velho, e muitos de nós também, percebe que às vezes a mente já não está mais, esquece o versículo, não lembra mal onde está, citam coisas, trocam palavras. Às vezes, quando nós vamos envelhecendo, nossa capacidade também, não sei, eu vou falar assim, cognitiva talvez, ela não é mais a mesma. Então os jovens vão ser muito importantes, só que os jovens fora do lugar deles, eles podem causar grandes problemas na Assembleia. Então por isso que quando ele fala que presbíteros ou anciãos, ele fala, o que que fala o ancião, que é o ofício? Está mais ligado à maturidade, à experiência que o ancião tem. Já cometeu erros, né, já sabe, vive com a boca no pó. E uma coisa também que o irmão estava falando hoje, né? E todo esse andar, e andar em comunhão, o resultado final qual vai ser? Adoração. Essa gratidão que brota no coração, nossos corações, amanhã, se o Senhor permitir não voltar, nós vamos estar lembrando a morte do Senhor com esses corações agradecidos, querendo cantar, pensando nos sofrimentos dele. Isso, então essas coisas, esse andar, esses passos que nós vamos dando, né, cada um de nós, dentro da sua medida, crescendo, né, porque um cristão, se ele parar, ele cai. Então ele está sempre assim, caminhando, subindo, de glória em glória. Estou pensando em 2 Coríntios 3,18, né? Transformados, contemplando a glória, somos transformados. Mas essa transformação não acontece de uma maneira, de uma hora para outra. Ela vai sendo de glória em glória, que o Espírito Santo vai operando em nós, no nosso interior. Então, quando ele está falando aqui, essas pessoas, eles teriam essa maturidade, essa experiência para tratar dos assuntos que eles precisavam corrigir entre os cretenses, que eram justamente aqueles judaizantes que estavam ali trazendo. Imagine só se os irmãos começam a ensinar que tem que perseverar até o fim, né? Imagine só como isso atrapalharia essa adoração que viria no futuro e atrapalharia o funcionamento da Assembleia. Então, o que o apóstolo Paulo está falando para Tito fazer é justamente isso. Olha, tem aquele que estabelecer esses presbíteros, versículo 5, versículo 6, ele dá certas características. Olha, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes. Porque, daí ele fala do bispo, né? Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo. Imagine só um bispo dado ao vinho. Imagine só se nós temos problemas. E se eu tenho problema aqui, eu tenho que julgar isso diante do Senhor. Tem um vinho. Chega os irmãos em casa, vou falar assim, tá? Bebo lá uma garrafa de vinho e depois vamos abrir a palavra. Eu, só de cheirar o vinho, já não fico meio normal. Até as minhas palavras começam a mudar, meu tom de voz. Tá? Imagine depois de beber as três garrafas de vinho lá. Vamos abrir a palavra? Vai ter espaço isso, né? Vamos tratar dos assuntos da Assembleia, vamos tratar dos assuntos dos cretenses. Então são certas características. Ah, o Pise foi lá, falou que não pode. Não, o Pise não está falando nada. O Pise só está falando assim, nós temos nos nossos exercícios individuais, nós temos nossos limites, as coisas que nós temos que julgar. E nós temos que ter cuidado, porque às vezes eu estou muito tranquilo, confiante na graça, que o Senhor tem me mantido, salvou por graça, revelou esse lugar por graça, me mantém aqui por graça. E eu, confiante nessa graça, às vezes eu posso ter um mau testemunho, posso dar um tropeço a outros irmãos. Eu estou muito tranquilo, mas os irmãos ainda falam, o Pise faz... Um outro irmão, vamos citar outro nome, o Francisco. O Francisco faz isso, e o Francisco tem grandes responsabilidades na Assembleia. Ah, então quer dizer que eu posso fazer. Então tem certas coisas que nós temos certas liberdades e que nós podemos, por causa do outro irmão, seja no que for, fala de comer, beber, seja no que for, nós podemos pensar no outro também. Né? Então, aqui ele está falando, não dado o vinho, versículo 7, não dado vinho, nem espancador, briguento, né? Nem cobiçoso, de torpe ganância. Olha só, mas dado a hospitalidade, ó, o exercício que os irmãos tem tido aqui nessa conferência, né, em nos receber. Amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina. Então, ele tinha que essa responsabilidade de colocar. Por que, então, não podia ser um Abisai? Porque Abisai, muitas vezes, não vai entender o que está se passando. Ele pensa que ele está entendendo. Muitas vezes acontece isso com a gente. Né? Depois você olha para trás e fala, puxa, eu estava errado, hein? Fiz errado, falei errado. Né? A gente está sempre... Né, e julgar também essas coisas, né, julgar no sentido de confessar. E estou tendo um problema também, o que, que eu posso fazer? Tem certas coisas que não deveriam ter lugar na minha vida e está tendo, o que, que eu posso fazer? Acabou? Ah, eu não consigo. Não, não acabou, eu posso falar com ele, confessar, pedir ajuda para ele. Né, porque imagine só. E todas essas coisas redundam, né, como é que esses que estavam, os cretenses ali, que tinham certas características, porque ontem fui falando, Deus não pode mentir, mas eu posso. Eu estou falando posso no sentido de capacidade, não de falar assim, ah, então eu posso mentir. Não, não é isso. Eu tenho a capacidade de mentir. Né? Às vezes, nós, pode acontecer isso, de nós, né, agirmos de uma maneira mentirosa, nós devemos confessar essas coisas também. Ou omitir, né, usa um jogo de palavras, né, omitir não é mentir, e fica aquela coisa, assim, sabe, que no fundo nós estamos vendo claramente que nós não estamos andando na presença do Senhor. Então, essas coisas são muito importantes. E repito, ouvindo essas coisas que foram faladas ontem, ou mesmo hoje, isso não deveria desencorajar os que estão mais jovens, as irmãs mais jovens, os irmãos mais jovens, dentro da sua esfera de atuação, não devia desanimá-los, ao contrário. Que o Senhor possa estar ajudando a dar passos. Né? Muitas vezes eu estou fazendo algo que ninguém está vendo, somente o Senhor. Olha que maravilhoso se a gente, né, se contentasse com isso. Né? Então vai produzir em nós o mesmo sentimento, creio eu, de João Batista. Né? Importa que ele cresça. Olha só. Ele cresça e eu diminua.
No versículo 5, ele fala no final do versículo, né? E de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Se a gente for para o versículo 7, ele fala, porque convém que o bispo... Por que ele não fala de novo... Porque convém que o presbítero. Ele não está falando do presbítero aqui? Teoricamente, deveria ser a sequência do pensamento, né? Mas é um ponto para nós pensarmos, irmãos, porque na versão do Darby, ele não usa bishop, né? Que em inglês, no King James, ele fala bishop. Mas no Darby, ele usa overseas. E overseas, se eu pudesse transferir aqui para o português, ou Luizão, depois você me corrige se eu estiver errado, tá? Seria algo como bispado. Então, aqui, quando ele fala dos anciãos, o Pizinato já explicou bem, né? A gravidade dos irmãos mais sérios, têm experiência, já passaram aí por vários intempéries, mas nesse caso aqui, ele fala porque convém que o bispado seja irrepreensível. Então, aqui no 5 do o ancião, ele fala da pessoa, ou seja, é um ancião. E depois no versículo 7, ele fala do trabalho. Aí sim é o trabalho que ele vai ter que ter, a partir daí. Né? Que é ser irrepreensível, dispenseiro, não soberbo, nem iracundo, etc., etc. Então, é importante, o irmão faz um comentário sobre esse versículo aqui, porque ele é muito usado, inclusive, para confundir, né? Porque, poxa, primeiro você está falando de ancião, depois, na sequência, você fala de bispo. Então, é importante essa diferenciação entre o ancião e o bispado, ou seja, que é a obra que ele vai fazer no cuidado com a Assembleia de Creta.
É interessante isso que o Petrus falou, porque é muito importante, irmãos, a gente distinguir a pessoa do que a pessoa faz. Assim como foi falado, né, que nós devemos desfrutar do Senhor Jesus, da pessoa dele, não somente daquilo que ele faz, né, não da obra dele apenas, mas da pessoa dele. É importante também que na Assembleia a gente distinga a pessoa do irmão daquilo que o irmão faz. Não é? A pessoa do irmão daquilo que o irmão faz. Porque muitas vezes a gente acaba colocando um adjetivo na pessoa do irmão segundo aquilo que ele está fazendo. Então, vou dar um exemplo assim. O irmão chega na reunião todo dia, atrasado na reunião de manhã, porque ele dormiu até mais tarde. E tem feito isso frequentemente. Então, o que, que ele está fazendo? Ele está dormindo muito. E eu acabo colocando um carimbo nesse irmão de o irmão dorminhoco. O adjetivo, obrigado, o Petrus. É aquilo que o Pise falou, né? O mais ancião começa a bagunçar as coisas. E, por favor, vocês mais jovens, os jovens, ajudem o entendimento do aquilo que for falado. Então, o que acontece? A gente acaba trazendo daquilo que o irmão faz, a gente adjetiva a pessoa. Você é dorminhoco. E é muito perigoso, né, irmãos, nós falarmos assim, você é. É melhor a gente falar assim, você está fazendo algo. Por quê? Porque Deus distingue muito bem a pessoa daquilo que ela faz. Deus ama de todo o coração o pecador. Deus aborrece, odeia de todo o coração o pecado do pecador. Então é muito importante a gente distinguir essas coisas, né? Muitas vezes o irmão comete uma falha, ou o irmão ele tem reincidido na falha, e a gente já vai lá e pum, carimba aquele irmão, não é? Então, aqui, o que o Petrus falou, né? O que está acontecendo? Uma coisa é a pessoa do ancião. Então, é a pessoa porque ele tem experiência, porque ele viveu bastante, não é? Então, ele já passou por várias circunstâncias na vida dele e ele tem experiência, independentemente do que ele está fazendo. E talvez isso possa ajudar a gente, né? Muitas vezes a gente tem um problema na assembleia, né? Então, o irmão é amado. O irmão é amado pelo Senhor. Ele é tão resgatado quanto eu sou. Aquilo que ele é. Às vezes o problema é aquilo que ele está fazendo. Então, aquilo que ele está fazendo é modificável, vamos dizer. Ele pode, né? Nós podemos ajudá-lo e ele se modifica e aí fica bom. Porque ele já é bom e agora ele está fazendo o que é bom. É? Então isso talvez ajude, né, a gente ter distinguir uma coisa da outra, né? E é isso aqui, né, o que na verdade Paulo pede para que esses irmãos que são, então, que eles passem também a fazer, né? Isso é uma coisa importante.
Só um outro detalhezinho aqui, que também às vezes passa batido, é como que Paulo falou para Tito, né? Tito, para que pusesses em boa ordem, no versículo 5, né, em boa ordem as coisas que ainda restam. Vocês podem perceber que ele não falou para Tito fazer a obra do ancião. Ele não falou isso. Ele disse para Tito ir lá, levantar as pessoas E depois, essas pessoas seriam, então, as responsáveis por colocar as coisas em ordem. Então, nesse caso aqui, ele começa depois a dar todos os atributos, né, que ele deveria ser, no versículo 8, dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Ele não falou para Tito ser, né? Tito, por favor, seja hospitaleiro, seja amigo do bem, seja moderado, seja justo, seja santo. Não, ele não falou isso. Ele falou para que os anciãos, né, que vão tratar ali, ou que vão cuidar dos irmãos em Creta, é que vão fazer isso. Então, acho interessante, Paulo, ele sempre tem esse cuidado, né, de não interferir no bom caminhar, né, de um determinado local. Ele sempre pede para que os irmãos façam, né? O Pizzi ontem comentou sobre Diótrefes, né? Se eu for, né? Não é Paulo, é. Se eu for, né? Então, é a ordem das coisas de Deus para que os irmãos que estão nas assembleias, e isso vale para todos nós, né, irmãos, para os mais velhos aqui, que os irmãos que têm a responsabilidade nas assembleias, tenho certeza que o Pizinato chega numa visita numa assembleia, ele não chega falando, ó, irmão, faz assim, 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 né? Faça desse jeito, porque eu tenho visitado as assembleias e eu tenho conhecimento para isso. Não, não é isso. Tanto o Pizzi quanto o Lemão, outros irmãos que visitam, eles visitam ajudando os irmãos, orientando, mas é a responsabilidade da assembleia local, dos irmãos ali, né, dos anciãos, que tem essa responsabilidade de olhar as situações, eles que estão próximos, eles que estão vendo o que está acontecendo, né? Então, mais uma vez falando, né, o que a gente comentou ontem, não é um cargo elevado. Olha, agora eu sou um ancião, agora eu sou a pessoa... Não, irmão, é responsabilidade, é diferente. É cuidar das coisas do Senhor na assembleia que você hoje atua, né? Então, tome isso como um privilégio, né? Não como, nossa, agora eu sou a pessoa... Não, não é isso.
É importante isso, por quê? Porque não é... A obra não faz a pessoa... Né? Como, então, não é o irmão que acorda atrasado que torna ele um dorminhoco. Né? Então, se ele faz essa obra, a obra não torna ele um ancião. É o ancião que faz a obra. Né? Então, né, porque acontece isso? Porque muitas assembleias também, né, no aspecto prático da coisa, elas não têm irmãos anciãos, né, os irmãos são jovens, o irmão não tem, às vezes, irmão casado. Né, e aí, como é que agora nós vamos fazer? Não tem ancião, então não vai ser feita a obra? Não, a obra tem que ser feita. Né, a obra tem que ser feita, tem que haver essa administração, né, numa assembleia, às vezes com jovens, né, irmãos, imaginar menos de 30 anos, né, e aí como é que é feito? Ela vai ser feita. Vai ser feita com aquilo que o Senhor tem, né, naquela cidade. E eu creio que os irmãos que vão fazer isso deveriam fazer reconhecendo a falta deles na capacidade plena, né? Aliás, se a gente for procurar, né, irmãos, alguém que tenha todos esses atributos, não vamos achar. Com certeza nós não vamos achar um irmão que seja, primeiro, irrepreensível. Pronto, eu parei aqui já. Com certeza, parou no primeiro. Todos param na primeira exigência. Não adianta nem para frente mais. Então, a gente tem que fazer a obra com essa, como o Pizzi fala, com a boca no pó de que nós já erramos, não atendemos o primeiro requisito. E se nós não atendemos o primeiro requisito, a obra vai ser feita, tem que ser feita, e nós vamos ter que fazer isso com muita humilhação. Com muita humilhação, Senhor, eu não sou capacitado para fazer isso. Eu não sou capacitado. Mas nós precisamos fazer, eu incapacitado e mais aquele irmão e mais aquele outro incapacitados, fazer para o Senhor. E como é que nós fazemos isso? Em humilhação, em dependência, né, isso que o Pise falou, né, muitas vezes a gente vai com a nossa experiência que nós temos lá no nosso trabalho, né, fizemos o tiro de guerra, servimos o exército e agora a gente sabe como é que a disciplina tem que ser. Não é assim. A sabedoria do homem é loucura para Deus. Então, a obra tem que ser feita. Vamos fazer com humilhação, né? E não, por causa da obra, colocar um título agora em mim por aquilo que eu faço.
Nós temos visto irmãos saindo de denominações religiosas, aquilo que o homem, ainda que ele não admita, mas aquilo que o homem tem feito, que você vê nitidamente que não é algo de Deus. Mas, então, o irmão lá na denominação onde ele estava, denominação X, lá ele era o ancião. Então, ele vem reunir, e ele acha que, né, vai ser um exercício para ele se livrar dessas faixas, como foi falado ontem, né, quando o Senhor falou, desatai-o, desligai-o e deixai-o ir, falando para Lázaro. Isso o Senhor estava falando aos discípulos. Então, esses irmãos, muitas vezes, e levam um tempo para que isso acontecesse. Agora, aqui, quando o apóstolo, com autoridade apostólica, está falando, delegando algo a Tito para que fosse feito, o ancião era estabelecido. Então, esse é o ancião. Hoje, como não há o apóstolo e nem pessoas delegadas por apóstolos para estabelecer anciãos ou outras coisas, a Assembleia reconhece essas pessoas. Então, eles não são estabelecidos, como no versículo 5, mas eles são reconhecidos. E esse reconhecimento, muitas vezes, ele demora um tempo. Porque esses irmãos, às vezes, né, como o irmão acabou de falar, nós somos jovens e nós estamos, né, o Senhor colocou algo no nosso coração e muitas vezes nós estamos errando, só que a Assembleia está vendo que existe uma seriedade no exercício dessas pessoas que têm tomado a frente porque elas veem que há necessidade de fazer. Muitas vezes nós, como o irmão acabou de falar, nós não somos capazes, não nos sentimos capacitados, mas nós nos colocamos na mão do Senhor e Ele, muitas vezes, pode colocar alguma coisa sobre nossas mãos para que nós venhamos a fazer isso. Então, contemplando, nós nos apresentamos, pensando em Romanos, né? Quando nós estamos apreciando o final do capítulo 11, versículo 32 a 36, essa pessoa que está apreciando o Senhor. Então, no versículo 12, capítulo 12, versículo 1, fala de apresentar. Vai haver essa dedicação. Né? Depois vai haver, essa, no versículo 2, 3, a transformação, contemplando. A humilhação, o andar, esse andar humilde. Né, que o Senhor pode fazer isso conosco. Então, nas assembleias, né, essas pessoas vão sendo formadas, o Senhor vai trabalhando, e isso demora um tempo também. Então, repito, essas pessoas não são estabelecidas, mas com o passar do tempo, dos meses, dos anos, a assembleia vai vendo que o que esse irmão está procurando fazer, o que ele está se dispondo, está se colocando na mão do Senhor, ele realmente é uma pessoa séria. Então, a Assembleia vai sentindo confiança, vai mais segurança. Né? Então, isso é só distinguir isso também. Não existem essas pessoas estabelecidas, definidas. designados. Ah, você fez curso de não sei quanto tempo lá, então agora você pode ser, ou usando outros meios para fazer. Ah, eu gosto mais dele, então vamos colocar ele como, falar, chamar ele de ancião. Então, não são estabelecidos, mas a Assembleia vai reconhecer também essas pessoas.
Só para completar esse pensamento do Pise, versículo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros ou anciãos que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, isso que o Pise falou, né, do reconhecimento, é isso aqui, né? Basicamente, a Assembleia reconhece o exemplo, né, que esse irmão, né, jovem ou mais velho, ele vem apresentando na Assembleia, e aí sim essa Assembleia reconhece.
Nesse mesmo pensamento que os irmãos têm falado sobre reconhecimento, tem um versículo na carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Aqui no versículo 12, a palavra que os irmãos têm citado, reconhecimento. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais. E ainda nesse versículo 12, ele fala, reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. Aqui a melhor tradução é que presidem entre vós, porque aqui não é uma posição. Aqui não é uma posição. Aqueles que têm esse trabalho, que estão sendo citados aqui, eles estão entre os irmãos, executando uma obra de amor, como os irmãos têm citado. Então, uma melhor tradução aqui seria que trabalham entre vós e que presidem entre vós no Senhor e vos admoestam. Versículo 13, novamente. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. O pensamento, irmãos, é de que nós devemos, como Assembleia, né, ter o exercício de orar por aqueles irmãos que nós reconhecemos como aqueles que têm feito esse trabalho, esta obra. Sejam eles novos, sejam eles mais experientes, mas se em cada situação, em cada Assembleia, foi o Senhor que, de certa forma, os colocou, né, a serviço do Senhor ali. Então, um pensamento seria de que nós devemos, como exercício, irmãos, orar por esses irmãos. Não cessar de orar, porque o trabalho que esses irmãos fazem não é um trabalho, assim, fácil. Né? Então, nós deveríamos sempre manter isso em mente, de que nós devemos e podemos orar por esses irmãos em todos os momentos, tendo grande estima por eles. Né? E não só aqui na carta a Tito, a ênfase naquele primeiro momento está sendo dado ali aos anciãos, aos presbíteros, a este trabalho, mas também aos diáconos. Né? Também tem a situação dos diáconos, que são citados em outras passagens, que são todos os irmãos que de alguma forma servem ao Senhor e aos irmãos na Assembleia e executam também esse trabalho tão digno e tão nobre. Então, o pensamento aqui, novamente, seria: vamos orar mais pelos nossos irmãos. Não é um trabalho fácil. Possamos orar e não apontar dedos ou não ficar criando situações, mas sempre com o pensamento de que se o Senhor, o nosso Senhor, os levantou, nós devemos orar para que eles possam fazer essa boa obra.
Pedro falou sobre 1 Pedro 5, 4, ou melhor, ele leu 3 também, eu queria falar sobre o versículo 3, 1 Pedro 5. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E essa palavra domínio, ela vem de dominis, né? Daquele que tem domínio. E aquele que tem domínio é o Senhor, né? Tanto assim que há em Apocalipse, quando João fala que eu fui arrebatado ou estive em espírito no dia do Senhor, essa palavra é dominical, no dia dominical. E essa palavra também aparece em Atos, quando fala da ceia do Senhor, e quando eles se reuniam para partir, né, o pão na ceia dominical. A ceia do Senhor é a ceia dominical. Então é não exercendo esse domínio sobre a herança. Então esse trabalho não confere autoridade nenhuma para aquele que o exerce, né? Isso é um trabalho, isso é um serviço, né? Ele serve e ele não deve dominar, né? Por quê? Porque não lhe é dada nenhuma autoridade pelo fato de ele exercer, né, o bispado, e como foi falado, né? E uma outra coisa também que muito importante, né? Estão falando no versículo 8, lá voltando para Tito 1, fala no versículo 8, não dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso por causa da doutrina, não por causa dele, para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E eu estou pensando lá em Atos, quando Paulo fala a respeito da... que ele chama os anciãos de Éfeso e fala que no meio deles haveria aqueles que se levantariam falando coisas corrompidas. E de fora também haveriam os lobos cruéis, né, que não perdoariam o rebanho. E Paulo os encomenda, né, os irmãos se lembram, Paulo os encomenda a Deus e a palavra da sua graça. Né? Deus encomenda a Deus e a palavra da sua graça. Então aqui, eles deveriam fazer essa obra retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Isso significa o quê? Que eles vão ver as coisas, eles vão administrar, eles vão governar entre eles, né, como o irmão falou, tendo a palavra como aquela que vai decidir as questões. Muitas vezes o irmão pode ser levado, né, ele pode ser enganado pela sua experiência e falar assim: ah, isso daqui eu já vi muitas vezes, isso aqui tem que se fazer assim. E está errado, porque ele está indo pela experiência. Os amigos de Jó, tiveram amigos de Jó que falaram para Jó segundo a experiência do amigo, e eles falaram errado. E nós, se falarmos segundo a nossa experiência, irmãos, nós vamos errar. Eventualmente podemos acertar, mas nós vamos errar. Então, o trabalho desses que fazem esse cuidado, esse pastoreio, não é? É retendo a firme palavra da verdade, como os irmãos falam. Né? Muitas vezes tem a reunião de irmãos e ó, aconteceu um caso, e agora, como é que vai ser feito? Quem decide é a palavra. Então os irmãos analisam o caso, vem a palavra, vem a escritura que decide e vão, apresentam na assembleia, aconteceu esse caso e a palavra de Deus é essa aqui para esse caso. E a assembleia, amém. Né? Tem a confiança, como o Pires falou, né? A assembleia confia naqueles irmãos que estão nessa obra, nesse trabalho, né, se importando com esses assuntos da assembleia, que são importantes, com certeza, e eles apresentam baseados na palavra, e a assembleia, amém, é ligado, o caso ou né, desligado, enfim, tudo aquilo que ligardes, a assembleia é ligado, tudo aquilo que a assembleia desliga, é desligado.
É lá em, não precisa abrir, não, é lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo, finalzinho do versículo 5. Sede todos vós sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus vos exalte. Vamos dar graça?